Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Ponto de Ordem, aqui na Antena Web Informação. Ora, auditório, nesta semana vamos falar sobre relacionamentos à distância. Se acredita, se não acreditam, enfim, vamos falar um pouco de tudo isto e também da relevância que isto tem a partir do momento que estamos confinados, ou quase. E, entretanto, vou convidar-vos a participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do nosso WhatsApp 00351 910 222 400. Comigo, eu estou aqui em Portugal, mas comigo está o Gabriel Oliveira, no Brasil. Olá, Gabriel, muito boa tarde.
Olá, meu grande amigo Carlos Bonaparte, boa tarde, e boa tarde também a todos os ouvintes que nos dão um pouquinho de seu tempo, né? E vamos falar sobre esse tema que é muito interessante.
É, mas antes de avançar para o tema propriamente dito, há uma notícia que hoje marca o dia e que merece também a nossa reflexão. Em primeiro lugar, o aumento exponencial do número de casos de Covid-19, mas há hoje uma notícia que se destaca dentro de todas essas, que é o regresso ao confinamento. A partir de hoje, Israel é o primeiro país do mundo a reconfinar, a voltar ao estado de confinamento. Israel, que tem tido um pico de casos como nunca teve, o país nunca tinha registado tantos casos como agora, e já esteve confinado, desconfinou, no princípio, penso que do mês de maio, e entretanto agora, em face dos últimos acontecimentos, volta a confinar. Que comentário é que esta notícia lhe merece? Acha, por exemplo, que o Brasil pode voltar ao confinamento?
Bom, sempre falaram de uma segunda onda de infecções, né? Muitos especialistas já previam que, olha, não será apenas uma quarentena de confinamento e desconfinamento, não. O vírus pode se dividir em ondas, né? Então, me parece que Israel está experimentando essa segunda onda ou segunda leva, enfim. Em relação ao Brasil, as cidades estão avançando na fase de quarentena, mas eu sinceramente penso sim que há uma possibilidade de um retorno ao confinamento. Torço para que não. Né, os casos me parece que estão dando uma diminuída, mas eu não estou muito por dentro dos números, então eu não vou afirmar nada com certeza. Mas eu creio que sim, não só o Brasil, mas o mundo pode acabar tendo que se reconfinar.
Israel tinha mais de 4 mil casos, penso que foi este número, no dia de ontem. Quer dizer, Israel não é nada habitual ter tantos casos. Israel que, na altura em que confinou, tinha entre 300 a 600 casos diários. Agora está a ter mais do quádruplo. Bom, e entretanto, nós aqui na Antena tínhamos recebido uma informação de que em Portugal o número de casos andaria entre os 902, talvez uns 902 casos e 4 mortes. A informação que em Portugal chega é muito parecida a isto. Atenção, que eram números provisórios. 849 casos e 5 mortes, ou seja, é um dado próximo. Portugal, este é um dos piores números de sempre em Portugal. É de facto um número. Bom, é verdade que em termos percentuais, a taxa de mortalidade em Portugal está novamente abaixo dos 1%, e é muito abaixo da média mundial, menos de 1%. Ontem, por exemplo, a nível mundial, a taxa de mortalidade andou pelos 1,78% a 1,80%. Já agora, eu gostava de quando nós começamos aqui a falar do Covid, nós tínhamos dados muito diferentes. A taxa de mortalidade era muito mais alta. Era um número muito, muito delicado. Agora as coisas têm revertido um pouco. Tem tem tido essa percepção também no Brasil? Ou seja, apesar de tudo, apesar do Covid continuar a ter milhares de casos, não tantos como outrora, mas apesar de continuar a ter milhares de casos, acha que o sistema de saúde tem conseguido reagir, ou nem por isso?
Então, aqui no Brasil, muitos prefeitos, muitos governadores, porque assim, só dando uma breve explicação, a nossa Suprema Corte, que aqui nós chamamos de Supremo Tribunal Federal, decidiu que cada governo, né, estadual decidirá acerca da quarentena ou do lockdown no seu estado. Então, assim, esse poder não está nas mãos da União Federal. Tendo isto posto, o que que acontece? Muitos governadores e muitos prefeitos começaram algo que dá para se chamar de hospitais de campanha, né? Que é basicamente você pegar lugares que anteriormente não eram hospitais e basicamente você instala leitos, para receber doentes do Covid-19. Em vários hospitais também houveram ali aumentos, né, nos números de leitos, através de reformas e instalações. Então, assim, claro que a situação não é a ideal, claro que não. Nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, não é perfeito. Porém, eu percebo sim um esforço e pelo menos um bom início de contenção, né, uma boa redução no número de mortes. E eu acho que o sistema de saúde está saindo como qualquer outro sistema de saúde do mundo.
Muito bem. Depois deste extra, porque os últimos acontecimentos o impunham também. Estamos aqui a falar do primeiro país do mundo a entrar num novo confinamento. Recordo, ou informo para quem não está a par, de que em Portugal já pela segunda vez o primeiro-ministro António Costa afastou totalmente a possibilidade de um reconfinamento. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmou também o facto da economia ter de se manter ativa, portanto, não, ou seja, no mesmo sentido que o Primeiro-Ministro António Costa. Ora bem, vamos então mudar agora a agulha para um outro tema que, claro, acaba sempre por ter a ver um pouco também com o confinamento, mas já existia muito antes do confinamento e sobre várias formas e feitios. Estou a falar dos relacionamentos à distância. O que é que lhe apraz dizer sobre relacionamentos à distância? Acredita, nem por isso. O que é que lhe apraz dizer sobre isto?
Bom, assim, conforme a internet vai entrando cada vez mais em nossas vidas, e nossas vidas, em contrapartida, vai entrando cada vez mais na internet, eu acho que é algo natural de se esperar que fosse acontecer, e mais até do que isso, que fosse se popularizar, né? Eu acho que relacionamento e vida são duas coisas indissociáveis. E a internet entrando nesse meio, por óbvio que o relacionamento virtual ou à distância é algo que já dá para se esperar. Como que eu vejo essa questão? Eu vejo por um ângulo muito pessoal, tá? Eu namoro faz 4 anos e 4 meses e eu conheci a minha namorada à distância. Eu a conheci através da internet, sabe? E nós estamos muito bem. Claro que tem algumas coisas para mim que são importantes, como, por exemplo, o relacionamento à distância. Tem que ser uma distância aceitável, uma distância onde nossos bolsos, infelizmente essa é a verdade, uma distância onde nossos bolsos possam alcançar. Por exemplo, eu não tenho um poderio econômico para namorar uma moça de outro país, porque eu não tenho dinheiro para me deslocar de um país ao outro 2, 3 vezes ao ano. Então, assim, o relacionamento à distância é algo que já era de se esperar e algo que vem se popularizando e que vai se popularizar cada vez mais, gostando nós ou não, porém é um tema que eu acho que merece sim uma certa atenção, um certo carinho e um certo cuidado, principalmente.
Eu estava aqui a pensar, por exemplo, quem vive em Rio Grande do Sul fica, penso, atenção, se eu fizer algo de errado, corrija-me. Penso que fica mais barato viajar até outro país, do que, por exemplo, até Pernambuco, por exemplo, aqui é no norte do Brasil. Por exemplo, fica mais barato
É.
viajar até a Argentina, não é? Ou Uruguai, penso.
Eu acho que depende do país. Sim. Viajar dentro da América do Sul às vezes fica mais barato do que viajar dentro do próprio Brasil, não é? Até porque a moeda dos outros países do Mercosul, né, da América do Sul, estão mais desvalorizadas do que o real. Então, assim, acaba que realmente acaba saindo mais em conta você viajar para fora do país, né, por Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, do que você simplesmente da ponta sulista, né, lá no extremo sul ao extremo norte.
Sim, eu estava a pensar que nem é preciso tanto. Basta, por exemplo, ir de Campo Grande, que é em Mato Grosso, do Sul, penso, não é? Até o Rio de Janeiro, por exemplo. Que não são extremos. Se calhar fica mais barato alguns países ali mais próximos. Se bem que Mato Grosso do Sul também depois acaba por não ser tão perto de outros países, penso. Eu geograficamente posso estar aqui a cometer aqui algumas imprecisões. De facto, bom, aqui na Europa é um pouco mais fácil porque os países são mais pequenos. Depende, não é? Mas, bom, aqui é público também, quer dizer, quem acompanhou na altura de que eu também já tive um relacionamento via internet, ou melhor, ele foi presencial, mas efetivamente era um relacionamento que começou na internet entre mim, aqui em Portugal, e era suavemente conhecido na altura. Ainda que ao início não quiséssemos dizer, mas depois acabou por se tornar óbvio também, a Adriana Flória, que chegou também, inclusive, a fazer parte da direção da Antena Web, na Roménia. E efetivamente, bom, eu às vezes pergunto-me: o Gabriel falou numa coisa muito interessante. O dinheiro que dá para o seu. Ou seja, digamos que é um amor que o seu bolso possa suportar. E eu às vezes ponho-me a pensar, efetivamente, então e se forem os dois, não fica mais fácil? Não estou a dizer os dois, o Gabriel e o seu namorado, estou a dizer os dois que fazem parte de uma relação. Porque efetivamente, muitas vezes o que eu observo nas relações à distância é que há uma desigualdade muito grande entre duas pessoas. Há uma que vai e outra que recebe. E geralmente não passa daí. Claro que há situações contrárias. Há situações em que os dois partilham. Mas, efetivamente, eu noto muito isso. Que há uma pessoa que se entrega muito mais do que a outra. Até, às vezes, em termos financeiros.
Então, quando se trata de relacionamento, tem muitas coisas em que o relacionamento à distância é igual ao relacionamento comum, né? Por exemplo, quando eu falo comum, eu me refiro ao relacionamento onde as duas pessoas
Sim,
moram
comercial.
na mesma cidade. É, exato. Então, assim, há muitas coisas que são parecidas com o relacionamento presencial, como, por exemplo, há vários relacionamentos presenciais onde um se entrega mais do que o outro, né? Até financeiramente também. Mas no caso do relacionamento à distância, eu acho que esse ponto acaba sendo um pouquinho mais sensível, porque o dinheiro.
Sim, Gabriel.
Não, perfeito. Eu acho que quando se trata de um relacionamento à distância, essa questão econômica, ela se torna ainda mais sensível do que quando é um relacionamento presencial. Por exemplo, vamos dizer que seja um relacionamento presencial. As duas pessoas podem não ter um centavo no bolso, porém se encontrarem para sentar na praça para conversar ou irem na casa um do outro para ficar assistindo filme, enfim, não precisam necessariamente de um gasto financeiro para que fiquem juntos. Agora, quando se trata de um relacionamento à distância, necessariamente tem gastos financeiros para se encontrarem. É claro que, por exemplo, aqui no Brasil, Tem um passe de ônibus chamado passe interestadual, na qual você pode viajar de um estado ao outro de forma gratuita, né? Então, assim, dá uma amenizada nos gastos. Mas o grande fato é que em relacionamento à distância, precisa sim ter um cuidado quem está no relacionamento para ver se, poxa, mas será que não sou só eu que estou despendendo dinheiro? Será que não sou só eu que estou despendendo esforço? Precisa sim haver esse cuidado, igual em um relacionamento presencial.
Sim, embora num relacionamento presencial, cá está, é como diz, o dinheiro gasto não é assim tanto. Quer dizer, o dinheiro para ir ver um filme ao cinema, por exemplo, e depois comer num restaurante ou ir até a casa, criar assim um ambiente especial, é uma coisa. Fazer tudo isso com mais 700 ou 600 euros, ou sei lá, 1000 ou 2000 reais, se quisermos, numa viagem, é obviamente que tem que haver outros, não é? Porque o dinheiro da viagem não substitui o outro dinheiro, é sempre um acréscimo. De maneira que as coisas ficam realmente complicadas. Agora, também há uma coisa que eu acho interessante, que é, eu acho que há outro fator para além do dinheiro disponível, que é o tempo. Eu posso querer investir numa relação em que eu tenha a possibilidade de me encontrar quase de imediato com a pessoa, ou ter paciência para me encontrar, por exemplo, daqui a um ano com essa pessoa. Eu posso, por exemplo, querer não ter o dinheiro disponível à altura, mas posso ir tentando juntar e, por exemplo, daqui a 7 ou 8 meses ter dinheiro disponível para efetuar essa viagem. E essa viagem pode não ser por 2 semanas, mas sim, por exemplo, por 1 mês. Então, claro, tudo isso é depois um risco, mas acho que é preciso. Eu às vezes penso que é preciso querer-se muito mais do que uma relação meramente passageira. Quer dizer, eu não vou daqui, por exemplo, ao México por um flirt. Ou é sério, minimamente, ou então não é. Mas se for alguém daqui da minha cidade, bom, se calhar até por um flerte, até me entregue de alguma forma, até vivemos assim algum momento engraçado, vamos ao cinema ver um bom filme, posso ir até à casa dela, por exemplo, não é? Então, é isso, não sei.
É, então, né? Esse tempo é algo muito complicado. Por exemplo, quando a pessoa entra em um relacionamento à distância, a não ser se a pessoa for milionária, claro, ou muito bem de vida, é claro que nós vamos buscar, né, falar de outras coisas que não envolvam dinheiro, mas infelizmente, quando se trata de relacionamento à distância, o dinheiro está intimamente ligado, né? Eu acho que a todas as partes do relacionamento à distância. Porque, por exemplo, em relação a visitar, né, ao tempo que pode demorar para o encontro. Quando você entra em um relacionamento à distância, você tem que saber que muitas vezes vocês vão ter de esperar um tempo para se encontrar, porque precisa guardar um dinheiro para a viagem, né? Porque precisa de um certo planejamento. E esse tempo, ele afeta em algumas coisas, como, por exemplo, se você já encontrou essa pessoa, e aí vai demorar uns 5 meses para que você a encontre novamente. Tem a saudade, que é muito forte, né? Se você não encontrou essa pessoa, mas vai encontrá-la daqui uns 5 meses, tem ansiedade, né? Então, assim, eu acho que para você estar no relacionamento à distância, precisa de muita, muita maturidade, muito autocontrole, muita paciência, né? Porque nem sempre as coisas saem do jeito que as pessoas esperam que saiam, né? E precisa principalmente de perspectivas, né? Eu sempre brinco assim que uma coisa é um relacionamento à distância entre duas pessoas menores de idade, que não trabalham, enfim, que não têm uma fonte de renda, e outra coisa é um relacionamento à distância entre duas pessoas já adultas, que trabalham, que têm uma fonte de renda e que sabem fazer um planejamento. Por quê? Isso toca diretamente no tempo que vai demorar para esse encontro. Porque veja, se são duas pessoas menores de idade, que não têm fonte de renda, por óbvio que vai demorar mais para se encontrarem. Porque assim, primeiro, ambos vão precisar de autorização dos pais, muitas vezes vão precisar do dinheiro dos pais, né? Agora, quando você é adulto e tem um certo planejamento, e tem também uma fonte de renda, claro que ainda assim tem um espaço de tempo ao qual o casal não vai se encontrar, tem sim, é meio que inevitável, mas o casal está um pouco mais no controle da situação, né? Então é isso que eu acho importante.
E também há uma outra, que é os adultos, mas que não têm rendimento. Ou seja, que até faz lembrar aquela situação do homem que dizia, do homem que andava a pedir dinheiro na rua, andava a pedir 1 euro, 2 euros, enfim, e depois dizia que não conseguia viver com 3 mil euros por mês. E então as pessoas ficavam um bocadinho, não, dizem, então, está aqui a pedir dinheiro na rua. E está-me a dizer que não consegue viver com 3 mil euros por mês. Mas então porque é que não, você não consegue viver com 3 mil euros por mês? E ele respondia, então, porque eu não os tenho. E é um pouco isso, quer dizer, há a capacidade de planeamento, há a capacidade de articulação, mas depois não há a capacidade financeira, que há pouco falávamos. Ainda assim, eu dou aqui um exemplo para os ouvintes. Viajar daqui à Roménia são à volta de 300 euros no mais barato. Viajar daqui a Marrocos, que até é em África, são 100 euros. Isto inclui ida e volta. É um preço sim similar, estou a arredondar. Ou seja, tecnicamente é mais viável a relação entre um português e uma marroquina ou vice-versa. Do que entre um português e uma romena, ou vice-versa. Ou então, por exemplo, daqui a Paris. Daqui a Paris, não, mas fica mais fácil daqui, por exemplo, a Montpellier, ou daqui a Nantes, que é em França, bom, fica 50 euros. Tecnicamente, até é mais barato ir de avião à França do que ir, por exemplo, do Porto a Lisboa de comboio. Portanto, dá para perceber. Bom, obviamente que tudo isto são. Mas França fica mais longe, não é? Então é isso que quer dizer. Tudo depende de muitas coisas. Tudo depende, acima de tudo, como dizia o Gabriel, parece-me que é o mais acertado, da maturidade das pessoas. Eu acho que é aí que está aí o segredo.
A maturidade é muito importante, né? Eu acho que a pessoa, quando ela entra em um relacionamento virtual, um relacionamento à distância, que seja, ela tem que saber que ela vai enfrentar problemas, eles, né, aliás, né, o casal, enfrentarão problemas, que um casal que mora na mesma cidade, por exemplo, não enfrentam, né? Não enfrentam, não encontram. Então, assim, é uma realidade que a pessoa tem que entrar consciente. E uma outra coisa também em relação à maturidade é que você tem que ter muito mais confiança na outra pessoa do que em um relacionamento presencial. É claro que quem quer trair, vai trair morando em outro país, em outra cidade ou até no mesmo bairro, na mesma vizinhança. Quem quer trair, vai trair. Mas a grande questão é: quando cada um, né, do relacionamento mora em uma cidade ou em um estado ou em um país, por óbvio que a traição é algo muito mais fácil de ser concretizada e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de ser descoberta. Então, assim, quando está em um relacionamento à distância, precisa-se muito dessa maturidade, não só para a questão econômica e para a questão do lapso temporal dos encontros, não. Mas precisa também dessa maturidade em relação à confiança no parceiro ou na parceira.
Eu acho que isso é uma questão muito delicada até, porque é, acima de tudo, uma questão de autoestima. Há pessoas que têm medo de se sentirem traídas. têm pânico a isso. Não lhes passa pela cabeça de se sentirem traídas. É uma ofensa. A verdade, e eu gostava de deixar essa reflexão aqui, a verdade é que quando uma pessoa é traída, o mal não está na pessoa que é traída, o mal está na pessoa que traiu. Portanto, o ónus acaba por não estar em nós. Quer dizer, ninguém está livre. Aliás, eu arrisco-me a dizer que não há ninguém que, em nenhuma circunstância, não tenha sido traído. Não estou a falar de uma relação amorosa. Estou a falar, no geral, nem que seja, por exemplo, algum amigo que traiu a nossa confiança. É uma traição. É uma traição e, acima de tudo, é. Cá está, ainda é pior porque acaba por ser a amizade. Agora, também depende do que é que nós mais valorizamos, se é a amizade, se não é. Bom, se pode haver amizade sem amor, mas não há amor sem amizade, então, à partida, o mais importante é a amizade. Tudo o que seja relacionamento interpessoal, já alguma vez terá alguém terá passado por uma traição. A partir dos 17, 18 anos, começa a ser muito difícil que não tenha havido uma traição relativamente séria, de algum tipo, no que toca a relações interpessoais. A relação, digamos, amorosa, ela tem essa situação de. Quer dizer, se. Agora, aqui o que pode ter aqui de facto também a ver é quando nós descobrimos que fomos traídos, o que é que nós teremos invertido em termos de tempo, em termos de investir em termos de tempo e em termos de dinheiro, por exemplo, ou de outros bens, e que aquela pessoa de facto se tenha aproveitado disso para consumar continuadamente a traição. Só que muitas vezes o que provoca a traição, e não sei se concorda com isto, mas eu acho que muitas vezes o que provoca a traição é a falta de confiança também na outra pessoa. Quer dizer, como é que eu posso explicar isto? Eu não sou livre de falar com a minha parceira, por exemplo. Eu não sou livre de falar de várias coisas. Desde logo porque temos pontos de vista. Ou melhor, eu nem sei se temos pontos de vista sobre a sexualidade, por exemplo, muito diferentes ou não. Eu acho que tem algumas fantasias que ela não vai querer e que só alguém com pouca ética, por exemplo, vai aceitar. Alguém, por exemplo, como uma amante, que já de logo para ser amante não tem muita ética, nem eu. Portanto, se calhar vou aceitar fazer coisas que também não aceitaria que a minha mulher me propusesse ou a minha companheira, a minha parceira me propusesse. Quer dizer, há aqui toda uma. A traição é uma complexa teia de coisas que até a ausência presencial de facto acentua. Mas. Eu penso desta forma, que o pior é mesmo quem trai e não quem é traído. Não sei o que é que tenho a dizer sobre isto.
Então, isso é muito interessante, né? E essa é uma vantagem do fato desse programa ser transmitido por dois intervenientes, né? Um em Portugal, na Europa, e outro no Brasil, na América do Sul, né? Por exemplo, esse ponto de vista sobre traição, há uma diferença cultural muito grande. É claro que se nós formos pensar racionalmente, o erro é de quem traiu. É claro, com certeza. Mas o que que acontece aqui na América do Sul? Por causa dessa cultura de que o homem deve ser sempre viril e o homem deve sempre dar conta do recado, né? Quando o homem é traído, muitas vezes piadas e deboches e até uma certa responsabilização por ter sido vítima da traição cai em cima do homem. Né? Por exemplo, você foi traído porque você não fazia amor direito com a sua mulher. Ah, você foi traído porque você deixou faltar amor, porque você deixou. Enfim, quando na verdade, Veja, não é porque o relacionamento está em uma crise ou porque a relação íntima está um pouco insatisfatória que justifique uma traição, né? Mas aqui na América do Sul, infelizmente, tem essa cultura, que se o homem é traído, ele ainda tem que ouvir piada, né? Ele ainda é chamado de corno, né? Tem até, assim, piadas dizendo que quem é traído tem chifres, né? Chifres de touro, enfim. Então, já não basta ser traído, né? Ainda houve piadas. Mas claro que traição é algo que o errado é sempre quem trai, o errado é sempre quem pratica a traição. E assim, qual ponto mais você levantou acerca da. Ah, sim, sobre confiança, né? Sobre
Exatamente.
conversar. Eu acho indispensável, sabe, que o casal consiga conversar sobre tudo, que não tenha tabus, não é? Que não tenha temas sensíveis, principalmente com relação à vida íntima do casal. Eu acho muito importante que ambos possam conversar sobre tudo, né? E no caso de um dos dois estarem satisfeitos, eu acho que cabe chegar e falar, olha, desse jeito não dá mais. Ou nós mudamos isso e aquilo. Ou então acho melhor nós terminarmos. Porque realmente, isso de ficar guardando para si pode sim abrir precedente para coisas ruins, como por exemplo, traição.
Eu posso dar aqui um exemplo?
Claro.
Eu quero acabar a relação com a minha namorada, mas eu sei que se eu o fizer, ela vai implorar que eu não faça, ela vai reagir de uma maneira agressiva. Agressiva no sentido de me obrigar a ficar, vai começar a desconfiar de outras pessoas, mesmo até que eu não tenha um relacionamento. O que vai acontecer é que eu não vou acabar a relação para não a perturbar. Vou traí-la. E como ela não vai saber, vai estar tudo bem. Isto tanto pode-se aplicar a uma mulher como a um homem, atenção. E até são mais os homens que fazem isto, mas ultimamente as mulheres também o fazem. Enfim, pronto, nesse aspecto. Enfim, infelizmente a luta pela igualdade fez com que a mulher escolhesse o lado mau do homem, nesse aspecto. E esta é a realidade, ou seja. Ah, é um jogo muito complexo. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que uma relação não, em suma, e porque até já estamos no nosso limite de tempo, uma relação não pode resultar quando uma pessoa, e basta uma, não se queira a si própria. Quando duas pessoas se querem a si próprias, então tem tudo para resultar. Quando uma das pessoas não se quer a si própria, e a maior parte das pessoas não tem autoestima, embora até pode pensar que tem, mas não tem. O que vai acontecer é. O que vai acontecer é que. Vai desenhar uma série de situações. Fica aqui uma dica, para quem quiser absorver essa situação, essa informação, que é o mecanismo que nos permite saber como é que nós. Se nós temos ou não autoestima, autoconfiança. Quando. Nós estamos com a, quando nós queremos, se eu quiser alguém de quem preciso, ou seja, se eu quero alguém porque preciso dessa pessoa, então a coisa está mal. Essa pessoa, eu quero essa pessoa porque, bom, então a coisa está um pouco preocupante. Agora, eu preciso dessa pessoa porque a quero ao pé de mim. Bom, então aí é diferente. Digamos, quando o que eu quero é saber, quando há digamos, uma conveniência por trás do querer, então a questão é preocupante, porque eu não quero puramente. Eu quero porque preciso disso, porque isso interessa-me. Porque essa pessoa me dá coisas que eu sozinho não consigo ter. Por exemplo, essa pessoa faz-me feliz. É um erro crasso. Porque essa pessoa faz-me rir. Bom, então quer dizer que eu não sou capaz de me rir com outras pessoas, nem sozinho. Então, o caso é sério agora. Eu preciso dessa pessoa porque eu a quero. Bom, se eu quero essa pessoa, eu vou querê-la ao pé de mim. Portanto, eu preciso que ela esteja perto para, enfim, para cumprir, o meu desejo de querer por perto. Bom, então aí, ou seja, eu até poderia estar bem sem essa pessoa, mas eu quero-a perto de mim. Eu consigo rir-me sozinho, eu faço a minha vida normal, tenho a minha estabilidade emocional. Bom, então eu podia viver sem essa pessoa, mas eu quero-a perto de mim. Ela dá-me coisas que eu até já tenho, mas ela consegue dar-me coisas melhores do que aquelas que eu tenho. Mas eu tenho já. Eu rio-me, mas rio-me com mais vontade com aquela pessoa. Eu tenho planos para a minha vida sozinho, mas com ela as coisas fazem ainda mais sentido. Não é fazem sentido, é fazem ainda mais sentido. Porque sozinho também fazia sentido. Agora, quando nós chegamos a este equilíbrio emocional, ou então, se a pessoa nos trair, é ela quem perde. Nós podemos perder às vezes 1.000, mas se calhar é porque outros 5.000 estão a caminho e era importante libertar esses 1.000 para que os outros 5.000 pudessem chegar. Uma pessoa que não tem autoconfiança suficiente não vai conseguir ver as coisas desta forma. E uma relação não é por um momento. Uma relação é de preferência para o resto da vida, mas exige, no mínimo, uma continuidade para que se possa chamar uma relação. E isto aplica-se à relação à distância ou não. Mas estamos aqui a falar da distância e, particularmente neste quesito, é ainda mais importante essa autoestima e essa autoconfiança. Gabriel, estamos no tempo de nos despedirmos. Antes de se despedir, pode acrescentar o que quiser àquilo que eu disse e depois então proceder às suas despedidas.
Perfeito. Não, é só para acrescentar, é exatamente isso, eu concordo. Eu acho que a outra pessoa tem que fazer parte da nossa vida, né? Não ser a nossa vida. Infelizmente, muitos homens e mulheres se casam ou namoram ou qualquer outra coisa para serem felizes, né? Quando, na verdade, nós temos que sermos felizes, enfim, por nós mesmos, claro. E em relação ao homem ou à mulher que fica fazendo chantagem emocional, olha, se você me largar, eu vou me matar, ou se você me largar, eu vou, enfim, né? Fica querendo impedir que a outra pessoa vá embora quando outra pessoa quer ir. É uma situação muito complicada, muito triste, né? Mas eu acho que é aí que entra a autoestima mesmo. A pessoa que está sofrendo a chantagem deve falar: olha, eu fiquei com você enquanto estava bom para nós, agora, como não está bom para mim mais, veja, eu tenho o direito de seguir o meu caminho. Nós não podemos nos responsabilizar pelas outras pessoas, como se fôssemos pais e mães. Mas então, quando um relacionamento já acabou, né, já está tóxico, já está negativo, eu acho que mesmo se a outra pessoa fizer chantagem emocional, eu acho que cabe àquela que quer terminar sabendo que fez o que pôde para o relacionamento dar certo. O relacionamento não deu? Poxa, infelizmente, fazer o quê? Paciência. Mas cada um tem que seguir a sua vida e não ficar preso em chantagens emocionais, né? Então é isso. Eu agradeço muito a você, meu caro ouvinte, né? Nosso caro ouvinte, por ter nos doado um pouquinho do seu tempo. Nós ultrapassamos um pouco, mas eu tenho certeza que foi um tempo proveitoso, um tempo bacana. Então, nos vemos semana que vem.
Muito bem, recordo que pode participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso WhatsApp 00351 910 222 400. Na próxima semana vamos falar de uma situação que mata mais do que a Covid-19, com toda a certeza. Vamos falar de depressão. Estamos a entrar numa época crítica. Na Europa, estamos a entrar. Na Europa, aliás, no Hemisfério Norte, estamos a entrar. Portanto, no tempo de inverno, estamos também a entrar numa situação que, a nível mundial, que está a assumir contornos preocupantes porque tanto tempo ou em confinamento, ou com distanciamento social, ou com etiquetas, etc. E tudo isto acentua danos psicológicos que não são, obviamente, visíveis e muitas vezes nem sequer são detectáveis, apesar do convívio. A depressão é uma realidade, muitas vezes não mata por fora, mata por dentro. É complexo. Vamos falar sobre isso na próxima semana, no nosso Ponto de Ordem. Ouvintes, a todos uma boa tarde e até à próxima semana, aqui no Ponto de Ordem, na Antena da Informação. Boa tarde.